bem feito, se está faltando alguma coisa, se pode melhorar, como é que vocês auditoriam o laboratório, avaliariam o laboratório baseados nessa evidência que eu passei. Tá, então, vamos fazer, acho que 20 minutos é o suficiente, tá? A gente faz, vocês podem fazer aí entre vocês, sozinhos mesmo, não precisa sair daqui, se quiser só silenciar, eu vou estar por aqui. E daqui uns 20 minutos, mais ou menos, a gente abre, troca uma ideia, conversa, eu abro aqui e vocês aleatoriamente me dizem o que que acharam disso.
Tá.
E a gente discute a parte de avaliação de riscos.
Tá
Certo?
certo.
Então tá. Então, bom trabalho. E aí, avaliadores?
Era aí. Minutinho.
Tô operado. Muito feia minha planilha. Muitas não conformidades. Vou sair preso dessa auditoria. Vamos. Ana Paula e João, se quiserem falar. Graus também.
Eu só tô agarrada em uma última aqui que eu não achei. Enfim, mas eu não
Não,
sei se
tranquilo.
eu falar, porque não.
Se você puder compartilhar, Rafael,
Eu
com.
compartilho,
Ah, tá aberto?
claro.
Começar ou eu começo, Ana?
Estão vendo aí?
Pode começar, João.
É? É bom ser o primeiro, né?
É bom, é verdade.
Estão vendo?
Fique à vontade.
E pelo menos eu não levo a
Sim.
responsabilidade de fazer certo, né?
Ah, não. Não, não tem essa. É igual.
Olha só, Ana, você está querendo
Os
jogar a bucha,
primeiros serão os primeiros.
né? É.
Bom, vamos lá, né? Na questão da imparcialidade aí, né? O que que aconteceu? Teoria da descrição do possível risco, né? As consequências nesses resultados, né? As probabilidades, os impactos. E aí, o que eu não concordo aí, ação eliminar, né? Mas a questão aí, a resposta. Eu não vi aí uma resposta de forma sistematizada, né? Cuidar muito.
Eu
Cuidar
vou
muito,
cuidar
né?
muito, ué.
Não, mas isso para mim não tá, pelo menos para mim não está claro, não, né? Cuidar muito. O que é cuidar muito, né? Quais as ações, tá? E aí eu dei o ANC aí, tá? No meu ponto de no meu humilde ponto de vista, em 852, tá?
Mas nem eu cuidando.
Não. Lembra que eu falei ontem, né? A não conformidade sem evidência não é não conformidade, né? Entendeu?
É, faltou o
Então, pelo menos.
planejamento, né?
Tá, faltou aí a questão, né? De quais são essas ações? Que nem os dois últimos lá, né? Pelo menos já antecipando, eu não dei não conformidade, tá? A princípio, tá? Porque eu vi lá que as ações estão implementadas, né? Tal, e eu não vi MC nos dois últimos, né? Agora. Isso
Minhas
daí, eu
avaliadoras
preciso aí. E então,
preferidas, vocês vão concordar com o João?
Minhas avaliadoras preferidas só tem elas, né?
As minhas preferidas, elas são tão legais, vocês vão concordar.
Ô, moçada, compartilha comigo aí, para mim não perder ponto, tá? Senão vai ser reprovado, tá?
Então, em relação só às duas últimas que ele comentou aí, né? Que a ação está bem tá estabelecida. Mas, na verdade, o laboratório precisa apresentar um plano de ação para isso, né? Então, ele colocou, assim, uma ação, tá? O controle de acesso. Ou, por exemplo, ele colocou ali a quarta. Se você puder só voltar para eu ver qual é, Rafael, aqui para o lado esquerdo. Penúltimo, risco. Perder as informações mantidas em meio eletrônico. Classificou como impacto alto. Colocou ação eliminar. Então, pelo impacto ter sido alto, ele deveria gerar um plano de ação em cima disso para ser compatível, porque lá no 853 fala, né, que ações tomadas para abordar riscos e oportunidades devem ser proporcionais ao impacto potencial sobre a validade dos resultados. Então, se ele perder as informações dele, o impacto vai ser alto. Então, ele tem que criar ações para evitar isso.
Mas um backup diário não seria suficiente?
Ei, não, mas...
Sim, as ações dele estão num plano de ação. Lá é o 001 de 2020, tá?
Ah, daí, exatamente. E se ele apresentar um plano de ação...
Ele se desdobrou, ele se desdobrou porque... no outro documento, tá?
Ah, não, sim, aí tudo bem. Sim. Mas se apresentar só isso, por exemplo, vai fazer... Quem vai controlar, né? Então, é aquela história do plano de ação. Onde, quem?
Ok, mas baseado nisso aqui... A primeira eu concordo, a primeira foi de sacanagem, tá?
Sim.
Mas aqui eu tô dizendo fazer um backup, eu não tô descrevendo aqui o backup, mas de repente, eu, como o João disse, eu posso ter em outro local. Aqui é só...
É, não, tudo bem.
Só um resumo.
Isso, tá.
Problema é... Se ele fizesse ali, Ana, cuidar muito ou deixar acontecer no que vai...
Igual você entrou com cara de braba aí, ó. Deve ter
encontrado alguma coisa muito...
Não, eu fui lá e voltei, e aí estou me atualizando aqui, qual você estava falando.
Fala, Grace.
Não, talvez de deixar acontecer e ver no que dá, já é resposta muito...
Ah, isso é coisa de gaúcho. Ah, deixa ver no que dá.
É.
Significa que eu vou correr o risco.
Bom, pelo menos naquele... Fala que tem que eliminar a fonte de risco, aqui, né?
Por exemplo, hoje eu fui pego de calças curtas.
Dá-lhe as consequências.
Concordo. Diga, João.
Hoje eu fui pego de calças curtas, tá?
Por quê, gente?
Quando eu cheguei, só deu tempo para tomar banho, porque aí eu descobri que nós tínhamos que voltar às 13 horas. Eu só vou almoçar amanhã agora, tá? Mas fala.
O Glaucio almoçou aí, ó. Tava na boa ali.
Mas vamos lá, brincadeira. Só para quebrar o gelo, né?
Bom, mas aí, claro, tem essa questão, né? Vocês todos focaram no mesmo ponto, que é o plano de ação. Fale.
Sim.
Né?
Sim.
Muito bom. Eu queria ver se vocês iam focar nisso, porque o resto a gente não pode aqui. Mais riscos, menos riscos. A gente comentou sobre
isso. Sim.
Então, é o que eu tenho visto em auditoria, justamente são, eu, pelo menos na minha experiência, não sei de vocês, é falhas em dar essa resposta, né? Ou como prevenção, ou como reação, né? Falha nisso. Identifica muito bonito, tá, mas e daí? Faz o quê? Né? Então, eu botei aquela brincadeira, deixa ver no que dá, entendeu? Deixa quieto, deixa acontecer. Fica, essa frase, ela fica escondida em outros. Quando a pessoa bota um monte de coisa aqui e não diz mais nada. Não, tá, e daí? É o famoso deixa acontecer, né?
Uhum. Aí, Rafael, no caso, nessa planilha, a gente tem que ver detalhadamente aquilo que é necessário fazer.
Não necessariamente nessa planilha, Grace. Isso aqui pode ser só um resumão. A norma ela não obriga a ter uma documentação formal de riscos. Uhum. Mas se eu estou apresentando isso e eu estou colocando resposta ao risco ou oportunidade, eu estou dizendo que eu vou fazer alguma coisa.
Uhum.
Né? E se eu estou dizendo nesse primeiro aqui, ó, que o risco pode afetar negativamente, tudo bem, ocorrência média, baixo, quero mitigar. Se eu quero mitigar, não é deixar acontecer.
Uhum.
Mitigar é reduzir,
uhum. Isso, mitigar,
é fazer alguma ação. Tá? Eu poderia, sim, botar aqui. Na ação.
Aceitar, né?
Deixe estar, aceitar. Vou viver. Mas eu disse, eu quero mitigar. Eu quero reduzir o erro, o risco. E aí eu digo uma coisa e faço outra. Uhum. Aí fica então, meio
nesse
político.
Caso, assim. As respostas são dadas pela gerência, no caso, pela gestão do laboratório.
Pela área responsável.
Ou pela área do quê?
Não, que levantou o risco, né?
Ah.
Mas a gerência, via de regra, que é responsável.
Sim.
Outra coisa, Rafael, que eu observei, e é até em tom de pergunta mesmo, essa planilha é só referente a riscos ou oportunidades também, que não foi
apontada nenhuma oportunidade. E no meu caso, eu não encontrei nenhuma oportunidade. Eu botaria aqui, ó.
Uhum.
Mas aqui eu não encontrei nenhuma oportunidade, só foquei no risco. Pronto. É, eu não sou obrigado a ter.
Uhum.
Eu teria colocado aqui, isso é uma oportunidade, tipo, risco, aqui, ó. Tá?
Uhum.
Na minha planilha aqui. Mais algum comentário?
Só fazendo a colocação aí, Rafael, até acabei me esquecendo, né? Eu coloquei no grupo lá dos colegas, né? É, nós tivemos que fazer uma... Eu não vou falar isso que eu falei, tá? Que é uma quebra de confidencialidade, tá? Mas só para vocês verem o cenário, tá? Nós tivemos que fazer um curso de gestão de riscos na administração pública, né? Porque na avaliação de pares lá da nossa divisão, os avaliadores não conseguiram identificar que os avaliadores, no planejamento das suas avaliações, estavam considerando a questão, né, da abordagem de risco, né? Então, para ver como isso daí vai tomar assim, o nível de como é que fala? De importância que vai ter aí no processo, né? Na realidade, isso daí vai o quê? Desde o planejamento da avaliação, entendeu? Porque ali, sim, por exemplo, se você especifica um plano de avaliação com um processo errado, pode parecer simples, né? Mas não é. É uma amostra, né, que deveria ser testemunhada errada, troca escopos, né? Não sei como é que funciona o laboratório, se eles fazem essa divisão aí, né, dos escopos no decorrer do ciclo da acreditação. Né? Então, e aí, para corrigir essa coisa aí, falando que nós tínhamos que fazer um curso lá de gestão de riscos, né? E começar a pensar nesse planejamento da avaliação, nesse aspecto, considerando... E até agora, com a pandemia, né? Veio, então, a coisa ainda... Apesar que é um risco ali que você não pode fazer nada, né? Mas você deve identificar aí, né? Tá? Então, planejamento, a questão de logística. Por exemplo, eu tenho uma prática, acho que é coisa de jeito de sistema. Eu nunca gosto de começar a avaliação às quartas-feiras, tá? Eu, às vezes, eles mandam lá, no período de quarta a sexta, terça a sexta, mas eu gosto de colocar sempre às segundas-feiras, porque qualquer problema que der, eu tenho mais um tempo assim para estender, né, aquele período e a gente cumprir a nossa carga horária, como eu já tive esse problema, né, de voo cancelado, e o voo era só o próximo voo era só no outro dia. Aí eu falei para a companheira, então vocês vão ter que me dar a minha volta para o dia seguinte também, né? Então, tudo isso daí, né? Então, são vários fatores aí, né, que impactam aí nessa questão do planejamento, né?
Beleza.
O único comentário, assim, que eu queria fazer, mas aí acho que teria que ser, não posso estender, também tem que ser num curso de risco, né? Que acho que não vale a pena que a gente... Nem dá para a gente discutir risco, e é muito novo e está cada um fazendo. Então, gostei muito de ver a sua planilha, Rafael. E a única coisa que está diferente assim, do que eu tenho trabalhado, eu não tenho trabalhado com o risco, com coisas que a própria norma evita.
Sim.
Então, por exemplo, essa questão do backup é uma questão que ela já está prevista na norma como... Ela já é uma coisa que deve ser feita. Eu tenho trabalhado com risco e, assim, de novo, é só um jeito, até a gente pode voltar a conversar depois a respeito, que eu acho que é uma coisa que ainda vai ter muito tempo aí pela frente para a gente conversar sobre isso. Eu não tenho colocado como risco, não tenho orientado as pessoas a colocar como risco coisas que a norma cobre.
Sim, mas é que se a gente...
Então, eu entendi o exemplo, eu entendi a dinâmica, né, e a sua tabela, e realmente essa questão de o que fazer, né, na ação, é o que as pessoas realmente têm tido grande dificuldade. A única coisa que é isso, porque senão não acaba, né, senão você põe toda a norma. Tudo que tem na norma que pode dar errado, acaba que entra na gestão de risco. Então, eu tenho usado essa separação. O que já tem na norma e deve ser feito, a gente não põe no risco. É o próprio requisito, acho que ficou claro, né? E o que não, pode, ficou... o que a gente não dá conta, né? Aí a gente coloca na gestão de risco.
Até, não, ficou claro, mas se a gente ler lá o DOCSIS-REC 87, que é aquele documento que eles, a CEJEC fez para interpretação, né? Tá claro que está escrito lá, espera-se que o laboratório avalie dos itens 4 ao 7. Então, significa olhar todos os itens da norma. Uhum. Até porque, Glaucio, por exemplo, eu tenho como tomar decisões. Ah, eu não vou ter um termo de imparcialidade porque não identifiquei isso como risco. Ou não, olha, eu tenho como risco a imparcialidade, então, como ação, eu vou criar um termo. Entende? É mais para aumentar o sistema de gestão, justificar alguns documentos ou registros que não são obrigatórios na norma. Por isso que lá no começo a norma ela fala que a inclusão da cultura do risco reduziu a necessidade de requisitos prescritivos, tá? Uhum. E de documentos, porque daí se tu falar, eu justifico esse documento ou esse registro a mais porque eu vi um risco de não ter. E aí o que, que acontece? Essa cultura, essa gestão de riscos, na hora que a pessoa, não, mas a norma não pede isso, tira fora. Peraí, mas se tu tirar fora, tu tá aumentando o risco.
Ah, não, eu colocaria alguma coisa assim, olha, o backup pode dar problema. Ter dois backups...
Tudo bem.
Mas não o fazer o backup, porque o fazer o backup já é um requisito.
Sim, ah, tá, tu tá focado, tá? Claro.
Então, é, porque senão fica enorme, a gente não acaba nunca o risco.
Não, com certeza, mas eu tenho usado mais assim para poder justificar algumas amarras. E para o pessoal no futuro, com a cultura, olha, eu estou fazendo isso mesmo que a norma não pede, porque eu identifiquei um risco.
Ah, excelente. Uhum.
Posso fazer uma colocação aí, né, em relação ao que a Glaucia colocou, né? É assim. Então, vamos lá. Se eu pensar nesse aspecto, só um pensamento meu, tá, Glaucia? Para você ver onde é que eu vou chegar, tá? Se a gente for pensar nesse aspecto, né, de tudo que a norma pede, eu não vou caracterizar ali alguns aspectos como risco. Nós estamos dizendo, então, que não precisaria mais passar por avaliação, estaria sempre conforme, tá? Eu não sei no caso de laboratório, mas para vocês terem uma ideia, essa questão do backup, né, na área de inspeção, ela é tão grave, complicada assim, que se no dia da avaliação a gente chegar lá, os caras não tiver backup, ele é suspenso por 30 dias direto. 30 dias corridos, né? Então, dentro desse assunto, tá? E é um requisito, né? Então, ele tem que pensar justamente essa, como é que eu vou evitar que realmente eu vou garantir aí essa questão aí dos meus backups, né? Então, esse é o pensamento, né? Então, eu entendo, assim, eu entendi o que eu quis dizer, mas eu entendo, assim, que essas situações críticas é importante aí que se caracterize aí como risco, até para eles terem uma atenção maior, né? Um carinho maior nessas tratativas e nas ações pertinentes, né? É meu ponto de vista, tá?
Sim. É que é muito caso a caso, né? Então...
Mas agora, nossa,
essa discussão é muito válida, porque tá muito, é subjetivo o entendimento um pouco de o que, que é um risco, o que, que não é, o que tratar, o que não tratar, ele é subjetivo, né? Então...
É da
cultura, do conhecimento, do histórico da pessoa, de fatos que já aconteceram.
Mas é aquele negócio, né?
Eu tenho orientado, porque senão a pessoa acha que ela está fazendo gestão de risco cumprindo só o que a norma pede. O risco, ele tem que ir além.
Não.
Sim, mas isso é o mínimo, Glaucio. O que está na norma é o mínimo, mas você tem que ir além das botas
do
laboratório, entendeu?
Sim. Sabe que um dos primeiros laboratórios que eu fiz a transição, que eu tinha implantado, da 2005 e tal, eu fiz a transição, eu comecei com gestão de riscos. Porque eles não entendiam, achavam que era um bicho de sete cabeças e tal. Então, vamos fazer o seguinte, olhem para a norma, aí eu fiz esse exercício, item a item, e identifiquem, pensem que vocês não têm a norma, vocês não têm a 17.025, vocês não têm implantado ela. Item a item, o que pode dar errado nos itens? Aí eles fizeram, 4.1, 4.2, um por um, o que pode dar errado? Um trabalhão, assim, eram duas pessoas só. Aí tá, agora como é que a gente faz para que isso não dê errado? Aí eles começaram a colocar os procedimentos, os registros, os controles, que eles achavam que era bobagem da norma anterior. Aí terminou esse trabalho, foi muito, para mim foi muito gratificante, que a gente disse assim, que, pô, essa norma é legal pra caramba. Ela ajuda a gente a fazer a coisa certa. Digo, tá aí, viu? Tu entendeu a norma agora. Pô, finalmente eu gostei da norma. Já tinha 8 anos de acreditação. estou gostando da norma, achei, pô, que legal. Agora eu estou entendendo o que eu estou fazendo. Por que que eu estou fazendo isso? Tipo, ó, viu? É uma visão alternativa do risco. Tu tá implantando a norma para que as coisas não deem errado dentro do laboratório. Aí foi, pô, foi muito gratificante, que nem eu esperava essa resposta. Assim. Eu achei que a pessoa ia achar, pá, que trabalho chato, mas tudo bem. Aí ela, que legal essa norma, né? Agora que eu entendi por que tu gosta dela. Porque eles faziam porque tinha que fazer. Entendeu? Vamos lá, vou fazer.
É um bom exercício de conscientização, Rafael.
Eu comecei a fazer em todos.
Boa ideia.
Risco.
Pode estar errado, a planilha de risco, qualquer coisa, mas é um exercício de conscientização.
Eu fiz naquele ano em todos os laboratórios. Pega risco, agora pega toda a documentação de 2005 e responde esses riscos. Não faltava nada. Não faltava nada. Entendeu? Aí o pessoal, pô, mas se eu tirar o manual da qualidade, como é que eu vivo? Como é que eu faço para atender o organograma? Aí deixa o manual. Eu tanto odiava aquele manual, agora tu não consegue viver sem ele. As pessoas começam a ver pelo risco o que, que pode dar errado sem ter um controle, sem ter um documento. Aí assusta. Né? É que nem eu lembro quando eu era criança que não se usava cinto de segurança em carro. Pequeno, né? Aí eu tava no coleginho lá, sei lá, primeiro, segundo ano. Do primeiro grau. Aí foi os bombeiros começaram a conscientizar. Os carros não tinham cinto, né? Tinha aquele cinto de barriga só. Aí botaram um videozinho de um crash test. E uma criança no banco de trás, que nem eu viajava, eu, minha irmã, todo mundo que tem a minha idade para mais, viajou pulando no carro, dormindo na cara, vão lá atrás, aquela coisa toda. Uma criança voando pelo para-brisa. Claro, um crash test, né? Um dummy, né? A partir dali, eu não deixei mais ninguém andar sem cinto. E até hoje. Eu que conscientizei meus pais de usar cinto de segurança. Claro, depois virou lei e tudo mais, né? Mas é por quê? Porque eu vi o risco que eu tava correndo. Claro, uma forma meio, né, de assustar a criança, mas é o risco, a gente se assusta, né? Tá? Então, tá. Vamos continuar. Mais alguma coisa? Gente, eu vou ter que fazer uma coisa, eu vou ter que sair da reunião e voltar, porque eu começo a compartilhar com vocês e some tudo. Eu fiz alguma bobagem, eu vou sair e já volto.
Ana, nossa cara foi muito engraçada no meio da discussão. Tava nós duas assim, ó. Eu achei muito engraçado. Tá vendo? Só concordando com tudo.
Tô aí.
Ih, falamos muito mal de você agora.
Oi? Entendeu?
Falamos muito mal de você
isso
agora.
Eu tava ouvindo pelo celular. Essa figurinha é SBM, sou eu.
Ah, é?
Ah, acharam que ia demorar, né? Mas tá, agora eu consigo projetar e ver vocês também. Eu preciso ver vocês para se alguém levanta a mão ou alguma coisa.
Levantar a mão aqui no coisa.
Não, mas é que estava sumindo as câmeras. Eu entrava a minha apresentação e você sumiu. Não sei se eu cliquei em alguma coisa. Aí, aquela história, sai da... Começa de novo. Né? Solução Microsoft, reinicia o computador. Né? E era isso.
Aí eu tô levantando a mão.
Tenta apertar o ESC. Quando acontece...
Não, agora tá bom, agora eu tô vendo. Vocês estão vendo a minha tela? Obrigado, Gabi. Não, eu saí, voltei, voltou a funcionar normal. Mas cada vez que eu compartilhar, vocês devem ter percebido que eu comecei duas vezes a compartilhar e parei, porque você sumiu. E eu não achava nenhuma das telas, diminuía, aumentava, você sumiu. Aí, pô, mas cadê a turma? Eu já tô sozinho aqui, não vou ver vocês. Vamos lá, melhorias. Então, nós devemos identificar e selecionar oportunidades de melhorias e implementá-las. Então, essas oportunidades, elas podem vir por meio de análise crítica, de procedimento, de risco, de política, de ação corretiva. Tudo pode gerar melhoria. Na real, na minha visão, uma não conformidade nada mais é do que uma oportunidade de melhoria obrigatória. Certo? Que tem que melhorar alguma coisa para não conformidade. Nós devemos buscar a realimentação junto aos clientes. Né? Para verificar e aprimorar o nosso sistema de gestão, ouvir o cliente. Depois nós temos na sequência o que já comentamos antes, ações corretivas. Então, nós tivemos um trabalho não conforme, o trabalho não conforme demandou uma ação corretiva, e agora o que a gente faz? Bom, temos a NC, temos que reagir à não conformidade, né? Lidar com as consequências, corrigi-las, avaliar a necessidade de eliminar a causa da não conformidade. Então, numa não conformidade, uma das dificuldades é justamente a avaliação de causas, né? O que que causou. A gente tem muito hábito de botar culpa no estagiário, na estagiária.
Né? Alguém é o culpado, né?
Alguém é o culpado, mas quando na realidade quem é o culpado é o próprio sistema, que deixou falhar, que não tinha um sistema bem elaborado, tá? Então, analisar criticamente a não conformidade, determinar as causas, né? Determinar se não existem não conformidades semelhantes acontecendo em outros pontos ou que já tenham sido acontecido. Opa! Implementar essas ações quando necessárias, analisar a eficácia dessas ações. O que que é eficácia? Ela atuou na causa, ela eliminou a causa da não conformidade. Isso é uma grande dificuldade que a gente tem também. Eventualmente, a gente tem que atualizar os riscos e oportunidades depois de ações corretivas. Tem que cuidar também, eu já vi acontecer, de uma ação corretiva eliminar uma ação que mitigava um risco. Um exemplo foi o seguinte, era um documento que não era obrigatório, que foi desenvolvido ou que foi implementado, não vou lembrar qual era agora, um registro. Vamos supor o termo de confidencialidade. Tá? Digamos que seja, não era. Ah, mas a norma não obriga, e aí a não conformidade é que tinha lá duas, três pessoas que não tinham tal termo assinado. Aí o que que eles fizeram? Não, a causa foi que se esquecia, porque como não está na norma, aquela balão que a gente conhece, mas tudo bem, nós não vamos parar de usar ele. Aí pararam de usar ele. Isso antes da auditoria. Né? Aí na auditoria, estou analisando os riscos e vi que precisava do termo que estava lá. Para mitigar a questão de confidencialidade, tinha o termo. Beleza, decisão do laboratório. Quando eu fui avaliar o termo, não tinha. Ah, não, a gente eliminou o termo. Peraí, então, vocês tinham que ter atualizado os riscos, tinham que ter olhado para o risco. Ou, em vez de eliminar o termo, trabalhar outra coisa, porque esse documento, esse registro que a norma não obriga, que vocês fizeram, vocês estavam fazendo para eliminar o risco. Ou para mitigar um risco. Agora vocês estão dizendo que ele está atrapalhando, está contradizendo. Então, cuidado com isso. A gente tem que avaliar se as coisas... Isso a gente percebe direitinho, talvez a Glaucia tenha experiência, a Ana, com as auditorias, e até o João, mas na 1725, quando as coisas foram feitas às pressas antes da auditoria. Começa a apagar incêndio aqui, apagar incêndio ali, deixa cada furo. Dá até pena, com toda a razão, toda a sinceridade. Começa a criar um negócio no passado, elimina, não chegamos a pensar nisso, então fala assim, corta fora, deixa. Aí não vê que tem todo um rastro. Mas, claro, faltou uma cultura geral de gestão, faz parte. Tá? Realiza as mudanças quando necessário e mantém registros, né, dessa natureza, das causas, das ações e, obviamente, suma importância dos resultados dessa ação corretiva. Mais dois itens e termina a norma. Aí eu vou falar sobre isso rapidinho.
Rafael, eu queria fazer um comentário, até porque eu tenho uma dificuldade, por exemplo, de fazer apenas a correção. Porque, assim, quando a gente fala em trabalho não conforme, pode ser feito apenas uma correção, correto?
Pode, claro, então, se não houver...
Aí eu queria até talvez um exemplo, alguma coisa, de como um exemplo de correção, e que situação se pode fazer só uma correção, porque assim, eu tenho uma dificuldade, eu já penso numa ação positiva, isso, com receio de, porque assim, ou na maioria das vezes, eu sempre penso que pode acontecer de novo, em determinada situação. Então, prefiro tomar ação corretiva do que fazer apenas uma correção. Então, eu penso assim, que situação, que exemplo pode ser de uma correção bem realizada que ela não precisa ser?
Olha, é difícil, tá? Mas na prática, às vezes acontece. Tem quem audita, tem cliente meus que foram auditados. E assim, puxa, tinha lá 150 documentos, um deles estava sem uma rubrica. Aí tu olhou todo o resto, pô, de repente passou batido, ou estava junto, ou avaliar. Sabe, quando tu vê que é uma coisa muito pontual mesmo, que se caracteriza mesmo como uma falha, o que tu vai fazer? Vai retreinar a pessoa, ela sabe. Vai amarrar mais coisas? Não, já está amarrado, passou. Então, quando a gente sente o real cheiro, no bom sentido, na brincadeira, né? Acho que aquilo ali foi uma falha muito pontual, não tem... Vai se repetir, mas eu até brinco, tá dentro do normal, tá lá no 99,9%, tá 0,1%, tá dentro da curva normal de falha, entendeu? Aí não tem o que inventar mais de novo. Ah, eu vou retreinar a Ana Paula pela milésima vez, porque em 1.000 documentos que ela assina, um faltou, um negocinho lá que não chegou a impactar. Claro, senão houve impacto. Então, puxa.
Mas aí eu preciso registrar como trabalho não conforme.
Trabalho não conforme. Opa, trabalho não conforme. Foi evidenciado. Tem que corrigir. Mas vai fazer o quê?
Sim.
Vai retreinar a pessoa? Aí é pra forma. Aí é pra fingir que vai retreinar. Eu tenho um cliente que esses dias ele estava preocupado, que ele estava com duas reclamações de relatório com dados incorretos, mas não de resultado. Com dados assim, o número do endereço do cliente, coisas bobas, mas que o cliente reclamou e eles tiveram que refazer o relatório, tá? Aí já são reconhecidos, eu estava assustado, Rafael, o que eu faço? Como é que eu trato isso? Qual são corretivas eu tomo? Aí eu perguntei, quantos relatórios vocês emitiram no ano? Isso foi do ano passado, né? Olha, cerca de 7 mil. Aí dois tiveram falha, tu não vai fazer nada. Passou. Foi digitação. Vai fazer o quê? Em 7 mil, dois? Isso tá mais do que dentro do normal acontecer. Tá mais 100% perfeito não vai existir nunca. Então, sabe, a gente tem que ter esse bom senso também de avaliar a situação. Mas concordo, é muito difícil uma não conformidade não demandar uma ação corretiva. É muito difícil. Eu só enxergo quando é uma coisa assim, olha, realmente, na verdade eu penso, o que eu vou fazer para evitar de novo isso? Tem mais o que fazer? Tem mais amarração? Não vai ser para inglês ver? Ah, vou treinar novamente, Ana Paula? Por quê? O que vai mudar? Glaucio, tu abriu o microfone?
Eu acho que é mais quando tem algum infortúnio, Ana. Tipo assim, perdeu as amostras porque bateu o carro, roubaram o carro, sabe?
Sumiu. Ah, também, que é externo, né?
É, que aí tem, assim, teve trabalho não conforme, vai ter que fazer recoleta, vai ter que fazer de novo, mas foi um infortúnio, você não vai deixar de ter carro por causa disso, então não tem
o que fazer. Excelente exemplo, não tem o que fazer, também, boa, não tá no teu controle, faltou luz, mas eu vou comprar um gerador, não se justifica comprar um gerador, não tem custo que pague. Também, bom exemplo, um evento externo. Né? A pandemia está tendo muita não conformidade. O pessoal não fez auditorias internas. O pessoal não calibrou equipamentos que venceram. Até o qual foi o órgão americano? Lançou até um documento, uma explicação. Olha, se não conseguir calibrar, compra um MRC, faz alguma coisa, se relaxa. Que os laboratórios não estão indo calibrar, vocês não estão conseguindo fazer, sabe? Faz uma verificação. É uma não conformidade de realmente, gostei do exemplo da Glaucio, de infortúnio, de coisa de força maior. Ou uma coisa muito, muito, muito assim, que tu vê que é muito falhazinha, assim. Aquela coisa tipo assim, tá, na auditoria a gente até fala, tá, preenche aí, deu, finge, acabou. O João deu o exemplo, tá, preenche, assina. Sabe? Não fez diferença. Mas, fora isso, é difícil. Tanto que não tá me ocorrendo nenhum exemplo real, assim. Nas últimas, todas que eu me lembro, assim, é difícil. Tá? Mas bater o carro, por exemplo, não vai mais de carro, começa a comprar um helicóptero, pronto. Ação corretiva.
Tá? O fato é que o pessoal, né, Rafael, tem muita dificuldade em operacionalizar a questão, né, de uma ação corretiva, né? Uma análise adequada correta, algumas ferramentas às vezes que se faz necessário, né? Realmente, no aspecto geral, o que eu tenho visto é que é falha. pessoal acaba tratando como a ação corretiva essa questão de correção, né?
É muita correção fantasiada da ação corretiva, isso que a gente mais vê.
Você sabe que eu, só para citar um exemplo, o que, que eu falo para o pessoal? Tem uma brincadeira que eu faço, né, para entender a diferença entre correção e ação corretiva. Aí eu falo assim, você tem um cão de guarda, você comprou para vigiar a tua casa, né? Aí, teu muro da tua casa é baixo. Todos os dias, aquele cão foge. Lá vai você atrás do teu cão de guarda, que deveria estar dentro da tua casa, né? Aí eu falo para ele, o que é isso aí? O que você fez? Você fez uma correção. Bom, você vai deixar o cachorro preso, já que ele é um cão de guarda? Não. Porque aí ele não vai estar cumprindo aí com os objetivos pelo qual você definiu para aquele cão de guarda, né? Eu falo assim, o que você tem que fazer então para o cão não mais fugir? Se ele tem que ficar solto no quintal, no perímetro da tua casa. Ah, tem que subir o muro. Eu falei, viu? Isso é uma ação corretiva, tu entendeu? Você subiu o muro e eliminou completamente ali a causa ali do cão. Todos os dias ele pular aquele muro e fugir, você ia ir atrás dele, buscá-lo. Então, você estava fazendo uma correção. Ao você subir mais um muro para ele não pular, você implementou a ação corretiva, né? Então, é algo bem assim fora, né, de práticas, né, de profissionais, mas que para entender o conceito básico. Né?
Inglês, você ia falar alguma coisa?
Não, eu ia falar com o João o seguinte. E quando eu não suspendo ali o muro, mas eu treino o meu cão para que
ele opa, olha, é outra ação corretiva. Outra
ação corretiva, treinou o estagiário.
Parabéns, tá, pela criatividade. Não precisou subir o muro nem fugir com a fachada da tua bela casa. É isso aí, isso é ação corretiva. Você donou, treinou o cão não mais fugir. Parabéns aí, pela. Entendeu bem o espírito da coisa, viu?
Obrigada.
É o pensamento masculino só aprendendo e o pensamento feminino. Vou melhorar a pessoa.
Isso aí, Greg.
A gente pensa assim, cão que foge só aprendendo, né? Ela já não foge só aprendendo.
Obrigada, Rafael.
Eu só fui contra o cachorro.
Eu falei, obrigada, Rafael e Glaucio, pelo exemplo.
Vamos lá?
Vamos.
Então, auditoria interna, né? A gente vai ter ali a verificação. As auditorias têm que ser realizadas em intervalos planejados para verificação da conformidade, se está mantido de forma eficaz, né? Com o que o laboratório deve fazer? Deve planejar, estabelecer e manter um programa de auditoria. E nesse programa vai ter que incluir frequência, métodos, responsabilidades, relatar, certo? E com critérios, com escopo, e no final, né, deve ser relatado o resultado dessa auditoria interna e o laboratório deve implementar as correções e ou ações corretivas sem demora indevida e reter as evidências dessa implementação. E por fim, não. Diga.
Posso fazer uma pergunta? Como é que tem sido a frequência? As avaliações da CEGEC nos laboratórios são a cada 2 anos, é isso?
É ano 0, ano 1, depois, se tudo correr bem, a cada 2 anos.
Ah, tá. Aí o pessoal, como é que faz as auditorias? Se eles seguem essa frequência, eles fazem anuais?
Está sendo indicado, tem alguns laboratórios, é que vai no risco. A auditoria vai no risco. Qual é o risco de ficar um tempo sem auditoria interna? Então, até eles indicam, eventualmente estava numa palestra, não lembro de quem que era do Inmetro agora. Olha, pessoal, se vocês têm um sistema robusto, um sistema mais maduro, bem implantado, vocês vão ter a auditoria do Inmetro no ano 1, façam a interna no ano 2, Inmetro no ano 3, interna no ano 4, porque... Mas a maioria do pessoal acaba fazendo 2, 3 meses antes do Inmetro faz a interna. É ou não é, Glaucio?
É a prática, né? Não foge muito do...
Eu tenho alguns clientes, eu tenho um cliente que me chama desde 2005 para fazer a auditoria interna, todos os anos. Esse ano eu fui lá e disse, gente, vocês estão com um sistema muito robusto, comecem a me chamar no ano que não vem o Unimetro. Olha só, dando tiro no meu pé, hein? Ah, Rafael, tu acha? Acho, chega. Vocês não precisam mais. Ano e metro, ano Rafael. Ano e metro, ano Rafael. Pronto. Ah, pô, que legal. Não achei que tu ia falar isso. A gente estava pensando em fazer isso, mas ficou assim, achando que tu ia achar ruim. Não, nem eu achar ruim, você é só o cliente. E? Vocês estão com um sistema muito robusto, muito maduro. Sabe? Chega. Né? Começa a otimizar o processo, começa a reduzir custo. Né?
Isso aí. Legal, Rafael. Obrigado.
Os colegas consultores vão dizer, tu é louco? Não, mas é que tu tem que ser verdadeiro, né?
Transparência, né? Ética.
Transparência, né? É. Então, análise crítica pela gerência, último item, né? Nós temos que executar conforme intervalos planejados para verificar a contínua adequação, suficiência e eficácia do nosso sistema de gestão. Tá? E aí, da análise crítica, sai uma ata que tem que ter análise de todos os pontos, do A ao O. Então, tem que analisar, no mínimo, todos esses pontos. Então, eu vou adiantar, para quem não está acostumado, um dos pontos que a gente adita análise crítica. Primeira coisa, checklist para ver se tem todos. Depois, vai a fundo em cada um. Aí eu vou deixar, por trabalho de vocês, responder o que é importante, não um a um, tá? Mas o que é importante avaliar numa análise crítica na visão de vocês. Não há, nesse item tem que ver isso, né? Que ele tem que ver aquilo. Aliás, falando nessa letra aqui, garantia da validade. Eu vi um e-book hoje que mandaram num grupo com os termos de garantia da validade que eu vou roubar. Vou começar a usar, dona Glaucia. Muito bom, meus parabéns. Ela saiu da aula aqui para mandar um e-book, acreditam vocês? Ó, esse irmão desse, tá? Já li o e-book.
Curta, compartilha e se inscreva no canal.
Já li o e-book, tá?
A gente tem material toda terça-feira no blog e geralmente todos. Tem o e-book.
E tem também
o sistema DRS, né, que a gente lançou no passado, tem bastante coisa para baixar.
É uma, como é que se diz, uma consulta, uma escola virtual, de tanta coisa, né?
É, toda semana tem coisa, é a nossa estratégia de marketing aí, então tá lá. Eu aprovei esse book semana passada, geralmente vai às sextas.
Ah, tá.
A gente tem mais às 10 da manhã.
Engana os grupos.
É que tem grupo que não gosta, né? Teve um até que ela mandou, não sei qual que você tá, que ela mandou e eu falei, apaga, porque eu tem gente que não.
Nem sei em qual, eu recebi em 2, 3, um de validação.
Tá, eu não tô nesse. É mais a moça do marketing que
tá. G2 lá, o que é da Tabita, eu tô, tu mandaste. Acho que foi nesses dois.
É. Aí toda terça a gente manda material e sexta a gente manda um e-mail para quem não pegou nas redes, né? Então é intenso. Que bom que você gostou. Depois se tiver algum erro, alguma coisa, você me fala.
Capaz. Não, se encontrar, mas eu não vou encontrar. Eu já li, não me chamou. Eu li por cima, assim, para ver o material, porque eu gosto de... É importante a gente trocar informações, né? Mas vamos lá. As saídas, análise crítica, então, o que é saídas, né? As conclusões e o que vai ser feito. Então, a reunião de análise crítica, a gente tem que verificar se o laboratório... Eu sou daqueles o seguinte, tá? Eu sempre falei isso e eu sempre fiz isso em todas as profissões, digamos, em todo lugar que eu trabalhei, toda forma que eu fiz. Se é para fazer, eu vou fazer bem feito. Eu vou fazer a meu favor. Então, se eu tenho que fazer uma reunião de análise crítica, eu vou fazer ela de forma real e como um planejamento estratégico para o próximo ano. Eu não vou fazer para preencher papel para o auditor ver. Né? E a gente vê muito isso em auditoria, está preenchido. Não, eu vou fazer, eu vou tomar tempo. Tá? Acho muito estranho, só para fechar o... Acho muito estranho quando eu vejo um relatório de umas 10, 15 páginas, aí coloca lá, análise crítica, feita dia tal, das 14 às 15 horas. Hã? Fala, Glaucia.
Eu tive um lugar que eu fui fazer uma consultoria... pontual, né? Eles já eram acreditados, mas o sistema estava muito ruim e chamaram lá uns dias para ver se dava jeito. E lá não chamava nem reunião de análise crítica, chamava relatório de análise crítica.
Eu só escreviu.
E eu falei várias vezes, gente, não chama relatório de análise crítica, chama reunião de análise crítica. Pois não teve jeito, eles chamavam relatório de análise crítica, e era o que eles faziam.
Ou pelo menos relatório da reunião, né? Ata da reunião, né? Mas dá a entender que vocês se reuniram, né? Aí a gente vê lá que durante uma hora eles fizeram toda a análise crítica, todo o planejamento estratégico, e avaliaram todos os documentos do sistema de gestão, em uma hora. Digo, tá bom, então me engano é que eu gosto, porque não tem como. Ou eu falo assim, olha, foram analisados ao longo do ano os documentos, aí tudo bem, mas não que durante aquela reunião de uma hora vocês viram 250 procedimentos e 1.500 formulários e que todos estão ok. Vocês não viram. Ah, então eu gosto de avaliar para valer. Então agora, pessoal, para fechar aqui, né? A gente não vai discutir deixa eu parar de compartilhar aqui. A gente não vai discutir esses últimos quatro, porque não tem a avaliação deles. Até a gente conversou de manhã, né? A avaliação desses, os seis a gente já viu, o sete a gente viu com não conformidade, e o oito e nove é ver se tem cronograma, ver se está sendo executado, e esses comentários que eu fiz da análise crítica, né? Verifica se as ações estão sendo implementadas. Se o pessoal realmente tá tratando o sistema, tá fazendo acontecer o sistema. Tá? O que a gente vai fazer agora? Vocês receberam, acho que receberam, uma folha com várias situações de evidências. Vocês receberam?
Sim, está na plataforma.
Está na plataforma. Então ali tem situações que podem ser conformes ou não conformes. Eu quero que agora individualmente, vocês leiam, tá? Eu vou dar um tempo bom, porque isso aí é quase que como uma prova. É a parte mais difícil da auditoria, é enquadrar se é... Olha a cara da Grace. É enquadrar...
É o seguinte, ó, todos vão fazer, só a Grace vai falar, tá?
Espontâneos, eu não tenho noção.
Na auditoria, a parte mais difícil que é, bom, agora eu vou ver todas as evidências que eu coletei, conforme ou não conforme. E se for não conforme, na opinião de vocês, qual o requisito? Pode ter conformidade ali e então, pode ter não conformidade. Vai ter não conformidades.
Tá? Eu tenho que ler todos aqueles itens e ali do lado...
Pode ser que tudo dependa assim, ó, vocês podem dizer, olha, tá conforme, mas eu precisaria ver mais tal coisa. Justifiquem. Talvez a evidência não esteja completa, assim, certo?
Aí isso eu escrevo naquele item não atendido?
Se não atendeu, isso. Se vocês acham, não, isso aqui não atendeu um requisito, qual deles? Ah, o 773. É a auditoria. Entenderam o exercício? Olha só, deixa eu me lembrar.
Toda a norma, no caso, ali, né? Toda ela.
Toda a norma. Deixa eu abrir aqui, porque eu quero ver quantos que tem que eu me esqueci aqui.
São duas páginas.
Um, dois, três,
tem
quatro,
dez?
Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. São 10 situações descritas durante a auditoria. Dessas 10 situações, tem provavelmente não conformidades. Ou são todas, ou tem algumas... Eu não me lembro, mas tem. Eu sei quais são. Mas tem. É a opinião. Vocês podem. A gente, isso aí. A gente pode divergir, porque algum de vocês pode dizer, não, mas peraí, com essa informação só eu não consigo. Beleza, faz parte.
Daqui não.
Como diz o meu Jeová da Galileia.
Eu não sei o que é esse aí, mas é aquele outro que tem.
Isso, é só o da tabela, né?
É, só aqui que é, Grace.
Jeová da Galileia.
Traduz.
Jesus Cristo.
Ela tá invocando Jesus Cristo para ajudar ela.
Eu tinha um amigo no laboratório que quando dava, ele falava Jeová da Galileia e pronto. E só que o negócio tava feio.
Invoquem os seus santos individual.
Quantos minutos?
Vamos fazer o seguinte, em vez de fazer...
O dia inteiro, né, João?
em vez de fazer individual, vamos fazer em dupla. Vamos fazer a Glaucia, a Grace, a Anne e o João, pode ser?
Tá?
Para se ajudarem. São 10. Eu imagino que vocês gastem uns 2, 3 minutos em cada um, porque tem que procurar norma, tem que olhar. Então, vamos pensar em 30. Se não der em 30, a gente dá mais
tá tempo. Bom.
Eu tenho gordura para queimar aqui, tá?
Tá certo.
Então, Ana Paula, cria a sala aqui, então, por favor.
Eu vou...
Ana Paula, não, Ana Paula.
A Gabi que tá aí agora.
A Gabi que tá aí.
Quais as...
Tô chamando todo mundo de Paula desde o dia 1, independente do horário e de quem tá lá.
Eu tô ainda não me chamou de Paula.
Não, do SBM, né?
Sabe que eu tenho um alter ego, eu acho que todo mundo que confunde o meu nome, todo mundo desde criança me chama de Marcelo. Até minha mulher não acreditava no começo, depois ela vê que as pessoas... Ah, Marcelo, eu não sou... Devo ter cara mais de Marcelo do que de Rafael. Mas todo mundo que confunde me chama de Marcelo. Todas as pessoas. Quem me chamou de João, Joaquim, de nada, é Marcelo.
Essa foi boa.
Engraçado, deve ter um...
O que eu percebo é quando eu falo rápido no telefone, por exemplo, ah, seu nome é Ana Paula, as pessoas entendem Natália, eu não sei por quê. Entendem Natália, mas enfim, deve ser a forma rápida de falar. Mas essa foi engraçada. Do Marcelo.
Então, tá, evoquem seus santos e ao trabalho. E aí, pessoal? Fácil, né?
Até que não foi.
Eu sou bonzinho. Eu posso ser mal, mas eu tô bonzinho hoje. Vocês estão vendo a minha tela?
Sim.
Primeira, conforme ou não conforme? Primeira pergunta.
Posso? Eu vou olhando aqui o nosso.
Não conforme.
Não conforme.
Não conforme.
Dois grupos concordam? Sim. Qual o item que não foi atendido?
8.1.1?
Eu fiquei. Qual que é?
Colocou dois, né? A gente colocou um na imparcialidade, na confidencialidade. Sim.
E o 4.2.4.
Desculpa, eu não entendi. Cortou muito.
Fala o item para ele certinho, Inglês.
Peraí, é porque tá falhando. Ah, a gente colocou 4.2.4 por conta da questão da confidencialidade. E o 8.1 por causa do procedimento, que não cumpriu o próprio procedimento.
Vamos lá, só pode ser um. Qual deles vocês colocariam?
Eu acho que eu fico com 4.2.4.
Você colocou o 4.2.4 e o 4 e o 8?
Vamos ver o 4.2.4. 4.2.4 fala o seguinte: o pessoal, incluindo quaisquer membros de comitês contratados, etc, 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 atuando em nome do laboratório, deve manter confidenciais todas as informações obtidas ou geradas durante a realização de atividades do laboratório, exceto quando exigido por lei. Isso não aconteceu? Por falta do termo? Eu tenho evidência de que o pessoal não mantém.
Não.
Na verdade, então, ele está perdendo um dado, né?
A gente colocou a 8.1.1, porque o laboratório, ele não cumpriu uma coisa que estava no próprio procedimento.
É que estava no procedimento dele, né?
Uhum.
Isso. E por ele não cumprir o próprio procedimento, eu coloco no 8.1.1.
Porque
não está implementado.
Manter o sistema. Ok. Que é o outro grupo que fez. Vamos ver.
A gente colocou no item de confidencialidade. Porém, eu até deixei marcado em linha aqui, porque eu fiquei com dúvida que realmente fosse, né? Justamente por isso, porque o item de 4.2, que é de confidencialidade, ele não pede um termo. Então, assim, ele não está deixando de descumprir aqueles termos de confidencialidade. Ele está deixando de utilizar o próprio procedimento que ele colocou. Então, por isso que eu acreditaria na questão da implementação mesmo dos...
É, eu não sei como o Rafael faz. Sempre que eu acho alguma coisa que a pessoa disse que ia fazer e não fez do próprio procedimento, eu ponho nesse 8.1 aí, porque ele é como se ele não tivesse implementado a ponto de ter um atendimento consistente com esse documento e com o sistema de gestão que ele está dizendo que...
Concordo, então, pode ser. Antigamente nós tínhamos o 4.2.1 na norma passada, né?
É, mas aí eu... É esse, 8.1. Mas a gente escreveu lá depois. Primeiro a gente pôs esse e depois a gente colocou o 4, né? Mas...
Eu só acho que o 4.2.4 é muito pesado para dizer.
É pesado.
Entendeu? Por isso, Grace, que o 4.2.4 ele é muito assim, ó. Pô, não tem confidencialidade. Uhum. Só porque não tem um termo assinado, não diz isso. Sim, é. Mas muito bom. É para isso que eu tenho esse exercício, para discussão. O grupo outro concorda com 8.1 também?
Nós colocamos no 4.2.1, tá?
É.
4.2.1, vamos ver. O 4.2.1 que eu me referi era na hora passada, tá? Agora é que eu vou. O laboratório deve ser responsável por meio de compromissos exigidos, o laboratório informar previamente, exceto para informações. O que que fala ali de não ter um termo? O que que vocês identificaram no
4.2.1? Não, a questão aí é o seguinte. A questão aí foi do nós tiramos do texto, tá? Do texto aqui, né? Do estudo de caso, né? Do próprio procedimento em si, tá? Se não tivesse o procedimento dele aqui, para mim estava normal, tá? Porque para mim, né? Para mim não está dizendo que tem que ter um registro, que tem que ter isso, tá? Quer dizer, aquela questão cultural, né? Do pessoal estar envolvido aí com os princípios fundamentais aí, né? Da estrutura organizacional. Então, como fez menção aí a um procedimento, por isso aí que nós somos aí para esse caminho aí, tá? Do 4.2.1.
Que é o primeiro. Mas eu acho que fica muito pesado também.
Por quê?
Porque está dizendo que não cumpre com todo um requisito de informação ao cliente e tal, só porque não tem um termo assinado.
Ah, mas é aquele negócio, né? Ponto de vista, agora vamos lá. Ele está dizendo que tem um procedimento dele e faz referência, né? Eu concordo contigo, tá? Em parte, assim, porque eu não sou muito ligado à questão de ficar vendo papel para isso, papel para aquilo, não, né? Mas é que se não tivesse a palavra procedimento aí, tá? Para mim, o item estava conforme. Mas, realmente, você não sabe o que que se passa na cabeça aí desse pessoal. Vai ver que esse pessoal está comprometido, realmente, né? A atividade fim aí, ela foi atendida, né? De repente, todo o pessoal só não tem um papel assinado. Mas todo mundo está comprometido, sabe o que tem que fazer, que não pode passar informação para fulano.
Exato. Tá? Exato.
É isso
então,
daí.
Baseado só na evidência, para mim, foi uma falha de fazer algo que o próprio documento pedia, não que afetou o resto. Com essa evidência, não fez nada. Diga, Ana Paula, eu te interrompi sem querer.
Não, imagine, a Glaucia estava comentando ali, né, eu aprendi assim também, aprendi numa auditoria, digamos assim, que aconteceu comigo e exatamente isso, e a partir daí, quando eu entendo que o laboratório não cumpre o próprio procedimento, eu também vou normalmente nos requisitos de sistema de gestão lá, na questão de controle. Porque,
a menos que a gente tenha a percepção de que algo mais aconteceu.
Isso.
Então, nós, avaliadores, nós temos que basear nossos resultados, nossas conclusões no que nós temos na mão, na evidência. A evidência foi essa. Não tinha um termo, não tem mais informação nenhuma. Vocês poderiam dizer, olha, caso eu tivesse visto que foi além do termo, para aí vai lá para o 4.2. Entendeu? Joia, o exercício é para a gente discutir justamente o enquadramento, que não é a parte fácil, o enquadramento. Tá? E também a minha opinião, eu sempre aceito divergência numa ótima.
É. Tá?
Uma ótima. Só tem que me convencer.
Ah, sim.
Não, a segunda. Primeiro, vamos deixar com a Ana Paula e com o João agora.
Se eu for falar, vai em desacordo com
a... Não, é conforme a resposta, sim. Conforme ou não conforme, se não conforme, qual o item?
Vamos lá, tá? Aqui teve uma divisão, tá? Pela colega, foi não conforme, tá? Pela Ana. Vamos colocar, vamos deixar transparente aqui. Eu entendi que não é não conforme, tá? Por que não é não conforme? No meu entendimento, meu humilde entendimento. Diz assim, não há levantamento de riscos relativo à imparcialidade, né? Pois a gerência explicou que, mesmo após analisarem detalhadamente, né, não identificaram quaisquer riscos relacionados com a imparcialidade, tá? Então, é aquela situação, né, de no item não está pedindo registro nenhum documento. O juiz perguntou, é aquela questão cultural, né, que nós falamos até do anterior lá, tá? Que nem um pedaço de papel que vai resolver o problema, não. Explica para mim, você identificou algum risco? Ah, nós fizemos uma análise assim, assado, tal, tal, com o pessoal, e chegamos à conclusão que não houve nenhum risco de imparcialidade, né? De acordo com o que o gerente explicou. Tá? Como eu não estou lá para saber o que o gerente explicou, na dúvida, o cliente sempre tem razão. Então, no meu entender, a princípio, 50%, 51%, tá? Seria conforme. Aí os outros 49%... Hã? Aí os outros 49, a Ana vai falar o porquê que ela acha que não é não conforme, que ela não é conforme.
Ah, então falando, vamos.
Então, para mim, eu estava explicando para o João que ficou claro no item 414, porque a norma pede para o laboratório identificar os riscos relacionados à parcialidade. Então, ele tem que identificar, eu comentei inclusive com o João ali, que o exemplo foi a tabela de identificação de riscos que você mostrou, tinha um risco relacionado à imparcialidade. Então, o laboratório tem que identificar esses riscos e pode documentar na planilha de gerenciamento de riscos ali, né? Okay. Então, assim, simplesmente se perguntar, ah, você atende a imparcialidade, por exemplo, você sabe que risco você tem se não cumprir a imparcialidade? Né, o gerente, enfim, a pessoa pode responder, sim, entendo, pode acontecer isso, aquilo, e listar algumas situações, mas de que forma ele está tratando esse risco, né, porque ele fala, inclusive, que o risco à imparcialidade seja identificado, 415, desculpa, risco à imparcialidade seja identificado, o laboratório deve ser capaz de eliminar ou minimizar.
Só cuida.
Então ele
só
fala... Cuida.
Só cuido. Deixa só, antes de eu comentar, eu quero só ver o que a Glaucia e a Grace acharam.
Glaucia e Grace?
Não está ouvindo?
Eu estou.
Aqui. Tá.
O que vocês acharam? Que é conforme ou não conforme?
Não conforme.
Por quê? Qual o item?
1-4.
Tá. Posso dar a minha versão? Agora eu vou me defender, tá? E aí eu quis interromper a Ana Paula e quis segurar. O que que o 415, qual é a primeira palavra do 415?
Não, eu vi. É lá que o 415 ele fala caso, aí caso
identifique. Isso. Então, eu tô mais pendente a concordar com o João. Eu, opinião. A gente pode fazer a votação, vocês ganham. Se essa mulher, vocês estão indo melhor. Mas eu, pelo que está aqui, olha, eu levantei, eu estudei e eu não identifiquei.
Sim.
Pronto, não está no conforme. Porque diz ali, ó, caso seja identificado. Quando eu tenho caso seja identificado, dá a chance da pessoa dizer, pode ser um balão, pode ser um chute de auditoria para o cara sair da não conformidade, mas está ali em aberto que pode não existir riscos à imparcialidade. Isso que o João deve ter pensado, né, João?
Sim, porque a norma não fala que tem que estar registrado ou documentado, entendeu?
E o pode gerente, não existir.
O gerente explicou. É aí, pessoal.
É estranho isso, né? É estranho.
Porque o 144, ele é bem claro, né? O laboratório deve identificar sem imparcialidade, não só uma vez, de forma contínua.
De forma contínua. Aí, olha o que diz o 415.
Tá, contínuo. Mas aí...
Caso identifique. Aí, para mim, já dá margem para o seguinte.
Se o gerente... Olha só, se o gerente... Olha só, se o gerente tivesse se enrolado, tá? Em estudo de caso assim, nós temos que se atrelar ao que pede o texto, tá? Em estudo de caso assim, a gente não pode criar uma inferência. Se ele tivesse se enrolado na explicação, em conversa com o senhor gerente não ficou claro. Ah, beleza. Aí ainda confirma. Mas para mim o gerente explicou, então para mim tá.
Eles pesquisaram, fizeram uma análise e não identificaram risco. Aí eles foram para o 415. Não
eu sou administrador, né? Agora vamos lá para as duas vertentes. Você sabe que existe o planejamento formal e informal, entendeu? O formal é aquele que está documentado. Informal é aquele que você sabe. Eu tenho, se chegar na faculdade às 10 horas, como é que eu tenho que fazer esses. Aí é o informal, tá? Então, é a mesma questão aí quando a norma abriu esse leque aí, para não ter muito papel. Entendeu?
É, essa é uma opinião, tá, pessoal?
Opinião, mas se vocês quiserem entender, sim. Olha só, vocês estão em três, tá? Nós estamos em dois. Se vocês quiserem entender que é NC, o Rafael vai colocar NC aí, eu assino embaixo.
É.
As meninas concordam com
NC? Eu vou reler e achei ótima a colocação. Mas eu sinceramente, eu vou na norma em inglês, porque eu tenho certeza que lá vai ter um quando. E esse caso foi traduzido como caso. Porque não teria sentido no 4.1...
Ela contradiz?
Ela contradiz. Então, eu vou, na inglês e vou ver se esse caso foi traduzido in the case ou in when. Porque se for... Porque aí, assim, sempre que ocorra um... relação a 415, você deve fazer isso, né? Você deve seguir. É. Então, eu vou ter que ver, porque não faz sentido, porque eu trabalho com essa... a gente trabalha com norma, não faz sentido um requisito contrapor o outro, ainda mais com o verbo deve. Se fosse o verbo convém, tudo bem. Mas com o verbo deve, e conhecendo os outros detalhes de tradução da norma, né? Que quando eu estudei isso daí falar em inglês, eu vou dar uma olhada.
Eu até, Glaucia, eu boto esse exercício porque esse ponto da norma para mim está muito estranho mesmo. Para mim vai ter uma errata algum dia. Mas se fosse no 4.1, eu botei de propósito para mostrar como a gente tem que cuidar com a norma toda. Tá?
Eu achei super legal esse ponto de vista aí, porque eu sempre, assim, o que eu sempre entendi é não conformidade se o laboratório não identifica os riscos à imparcialidade. Eu também entendi a contradição ali no item posterior. Eu coloquei inicialmente ali no registro com o João, que a gente estava fazendo exercício, eu coloquei não conformidade 414, item 414. Mas é legal essa discussão, eu entendi o que vocês quiseram falar.
Eu até acho que o 414 deveria ter, na minha opinião, o laboratório deve analisar os riscos. Entendeu? Avaliar os riscos, se existem. Uhum. Aí o 415 fica com sentido. Caso identifique.
Vamos lá. Vamos se atentar até os demais requisitos, né? Se você puxar lá, colocar a norma lá em PDF, lá e de repente você coloca registro. Ou registro ou documento. Quando fizer menção a essas características aí, para mim tem que ser algo palpável, né? Ou seja, o registro ou documento deve estar em algum lugar. Mas quando o item não faz referência a documento ou registro, a gente tem que o quê? E buscar a fundo o entendimento do pessoal, né? no entendimento prático dessa questão aí. Se as pessoas sabem realmente o que é um risco de imparcialidade, onde que pode afetar o seu trabalho, todas essas coisas. Aí, no meu entender, não foi o caso do requisito, porque ele não fala que tem que estar registrado, documentado. É por isso que eu vou continuar defendendo aí essa questão aí. Mas é bom sempre... Por exemplo, teve algo aqui que... Grace... Eu vou voltar até no que você me falou lá atrás, tá? É direitos autorais teu, tá? Mas eu vou levar contigo, comigo, você me permite usar algo que você me falou?
Claro.
Eu falava só de levantar o muro, né? Tá?
Agora eu já tem.
E você também treinar, doutrinar o teu cachorro a não pular aquele muro. Agora eu vou falar duas orações corretivas aí, mas beleza, vamos lá.
Vamos beber na fonte do Inmetro, tem esse documento do Inmetro que é uma explicação da norma. Então, eles estão aqui no 414 e 415, vocês estão vendo na minha tela?
Sim. Tá?
Ó, o que que tá sendo dito aqui? A identificação dos riscos da imparcialidade requerida em 4.1.4 é parte fundamental para o atendimento aos demais requisitos a respeito da imparcialidade. Leitura do Inmetro. Espera-se que o laboratório organize suas próprias atividades, bem como relacionamentos pessoais, para identificar riscos e tome ação para eliminar esses riscos. Tá? O atendimento, parará. Se a gente olha por aqui, eles estão contradizendo a própria norma. Estão dizendo que é obrigatório, apesar da norma dizer a palavra caso.
É a própria norma, não. 4.15. Tem o
4.4. Sim, mas que é o texto da norma. É o texto da norma.
É. Que é a minha interpretação também, né?
Que sim, era... eu também. É que eu fui colocado uma vez em discussão.
Achei ótimo você abrir aí também, é. Mas, é, eu, de novo, eu vou no inglês depois. É que eu não estou.
Ótimo, falando. Depois eu abro para nós aí.
Eu me falo.
Eu fui colocado nessa situação uma vez. Cadê os riscos? Não, aqui, ó, caso, eu não identifiquei. Eu, quando tu tá na auditoria ali, tu não tem muito o que fazer. Tu olha pra norma, pô, a pessoa tem razão.
Sim.
Né?
Sim, entendi.
As normas não são perfeitas. Vamos lá. Essa aqui vai pro STF. Ponto. Então, aqui a gente pode falar o seguinte, ó, não houve consenso com o auditado. Auditado. Bom, vai para o GA decidir. Não houve consenso. Eu acho que sim, ele acha que não, a gente não vai brigar. Vamos embora. Próximo. Vocês estão vendo aí?
Sim.
Quem quer falar? Grace, Ana, Glaucio, João...
Ana que fala, Ana é nossa relatora.
É que a gente falou a última, né? Tá um grupo...
Vamos falar essa vez. Essa aqui, tá conforme ou não conforme?
A gente colocou não conforme, de acordo com o item 5.5A. Tem que ir lá, que eu não lembro todos de cabeça.
Essa é bem direta, né, gente?
Sim.
Concorda, Ana Paula? Concorda, João?
Concordo.
Não concordo.
É aquelas não conformidades que elas são de livro. Essa é
não
uma delas.
Não concordei também. É. Eu sou dos contras, né?
É, verdade, João, essa você não concordou também comigo.
Mas essa tá na norma. O laboratório deve estruturar, apresentar, definir a estrutura. Em algum lugar tem que estar.
Mas é documentado?
Deve estruturar, sim.
João, deixa eu te falar um requisito, que talvez você não esteja atento, porque eu percebi que foi esse mesmo argumento na anterior, de por que não tem registro. E lá no 8.2, ele vai colocar essa questão da documentação, tá? Que é em relação a ter esses registros.
É?
8.2.4. Toda a documentação, processos, sistemas, registros relacionados com atendimento dos requisitos desse documento devem ser incluídos, referenciados ao sistema de gestão.
E a gente for analisar por esse item aí, né? Todos os requisitos da norma, então, vai ter que ter registro e documento, né?
Sim.
Todos que precisam comprovar alguma coisa. Mas o todos registro pode ser comprovar, um vídeo.
Você tem que ter um... Exato, não precisa ser escrito. Mas não é não ter registro.
Ah, não é ser escrito, né? É, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu?
Eu estou te falando isso porque durante a semana, acho que mais umas duas vezes, você usou esse mesmo argumento de não precisar ter registro.
Não, olha,
tem que ser pensar. Evidenciado, não pode ser só na palavra.
Não tem que ser evidenciado de alguma maneira, não é um...
Isso, evidenciado. Você sabe como é que apresentou essa estrutura da minha estrutura organizacional, nesse meu laboratório aí? Chegou e apresentou aqui, ó, esse daqui é o senhor Luiz Carlos, que é o nosso gerente técnico, esse daqui é o Luiz Santana, que é o nosso gerente administrativo,
mas, esse daqui é o analista. Mas daí não está estruturado, está na cabeça de alguém.
Ah, nada melhor do que a cultura organizacional, né?
Exatamente.
Mas não se preocupa, não, é que eu sou crítico mesmo. Vamos lá.
Ótimo, acho bom. Contraponto é sempre importante. Sim. Próximo, não há documento, requisitos para a formação de pessoal. Ana Paula, a palavra.
Ou João? Esse daí é fácil. Esse daí é fácil, né, Ana?
Opa, peraí.
Esse é conforme. Né?
Não há documentado requisitos para a formação do pessoal do laboratório. Não conformidade, no 622.
Concorda, Klaus, Grace? Barbadinho. O próximo.
Próximo.
Eu não vou ler, tá, pessoal? Vocês já leram.
É.
E aí? É, Grace, o Glaucio, agora é de vocês. Esqueci.
É,
podem falar, gente.
Só... É, não, porque toda hora eu tenho que ficar mudando aqui.
Não, não, não. Não, não.
É não conforme, de acordo com 6.3.3.
6.3?
6.3, é.
Ah, tá, entendi. 6.6.
É, 3.
Concorda, Ana Paula?
Sim.
Sabe, concordo. Que uma vez no Rio de Janeiro, eu fui num boteco, num bar, tomar café, e eu pedi 3 pães de queijo. Eu recebi uma cesta com 13.
Caraca.
Pedi 3. 3. Não 3.
É, porque não... É.
3.
Você tinha falado 3, a gente ia entender.
Eu pedi 3.
Parece 13.
13 pães de queijo, uma cesta desse tamanho. Estava comendo pão de queijo até semana passada. Próximo.
É, conforme nós colocamos.
Ah, vocês estão... E aí, o outro grupo concorda?
Então, a gente colocou depende.
Ok, depende do quê?
Se o manual do usuário está citado, no caso, na documentação do laboratório, não teria problema. Tipo, está referenciado lá.
Tudo bem. Não disse isso, só disse que eles estão usando o manual do equipamento.
Conforme 6.4.3.
Tá? Beleza. Claro que aí tu teria que ver, mas daí teria um outro problema. Não seria o problema do 6.4, seria o problema do...
Beleza. Então, no caso, é conforme...
O que está aqui está conforme. Esse texto está conforme.
Uhum.
Poderia dizer, 6, não, mas o manual 4. Não é completo, não diz tudo. Aí seria diferente. Tá?
6.4, 6.
Tem procedimento, né? O próximo.
É, não conforme, de acordo com 6.6.2b.
Opa, empatamos de novo, hein? Esses 4 estão alinhados, hein?
Vocês estavam colando pelo grupo ali, eu estava lendo, esqueceram que eu estava no grupo? Todo mundo de acordo, então?
Sim.
É isso que tu falou aqui?
6.6, é. Isso.
662, né?
É.
O próximo, né? É, dos métodos do laboratório. Form. 7.2.2.1.
Todos os métodos utilizados pelo laboratório são oriundos de normas internacionais e não há registros de validação. Cláudio, o que, que tu acha?
A gente colocou
conforme.
Validação. Qual é a diferença? Eu não disse que foi modificado o método, que nada. Se eu tivesse dito não há registro de verificação, estaria...
Não, está conforme.
Está, não, é que a colega Ana Paula colocou não conforme, né?
Não, colocou conforme.
Não, conforme.
Desculpa, conforme. Eu ouvi não conforme, é que tu citou o item.
Ela citou, eu achei estranho ela citar o item. Está conforme.
Quando eu ouço o item, para mim é não conforme. Desculpa, Ana
Paula. Não, tem que citar o item quando conforme e quando não conforme. Você tem que falar por que que eles... Não, mas eu coloquei para ficar claro.
Desculpa, Ana Paula, desculpa.
Não, não, mas está conforme.
A próxima.
A gente colocou não conforme.
Essa daí, eu colocar assim, a gente colocou 2 itens, tá? Se o pessoal quiser falar antes. Eu acho que ela pode ser não conforme, ou mesmo uma da incerteza, deixa eu abrir aqui. Mas eu colocaria mesmo 7.11.6.
A gente coloca 6.1.
Qual o 7.11.6 aqui para me lembrar dele?
É o uso dos dados.
Pode ser?
Tá, mas pode. Também você identifica, porque ele identificou certo a fonte, né? Ele errou.
Pode ser os dois mesmo. Pode ser os 761. Né? Ele não usou um método apropriado, de repente ele errou
isso.
O método.
Isso.
Depende do que a gente viu lá. Ou foi transcrição.
Qual que é? Que ele você falou aí, só para mim?
É que ele pode ser o 761, porque ele não utilizou um método apropriado para considerar a grandeza. Mas eu também, como é uma coisa de conhecimento muito específico, eu colocaria no 7116, que é sobre o uso de dados. Não usou o dado correto.
A gente teria que ver na hora. Por que que tem esse K? Não, esse K é porque a pessoa está errando com, sabendo do dado, ela está no 761. Puxa, era para ser o K, peguei errado. 7116.
Eu não sou do ramo, mas eu concordo com a Glaucia mesmo. É verdade, né? Que foi o lançamento
de acordo, né?
Então,
sim.
Aqui teria que aprofundar a conversa.
É. Mas a princípio, o cara errou no lançamento, né? Então,
pode ter errado no lançamento, pode ser, não é esse valor, é outro. Aí está errado no conceito.
Ô, Glaucia, viu? Parabéns. Agora eu estou alinhado com você, viu? Só. É bom, né?
Obrigada, João. Me sinto à altura agora das suas expectativas.
E aí, a última.
A última.
Deixa eu ver. O relatório de ensaio do laboratório não apresenta o método utilizado. 7 é não conformidade, 7821F.
Direta e pura, né? Sem discussão. Concorda?
7821.
Ah, é. Faltou um aqui.
Isso.
Eu estava olhando para vocês. Concordam? Barbadinho?
Concordo.
Isso, gente, é o grande trabalho final da auditoria. É enquadrar as evidências entre conformidade e não conformidade. Então, esse aqui, basicamente, seria quase que uma prova do curso. Tá? Por quê? Porque tudo que a gente viu da norma, do enquadramento, do distanciamento enquanto auditor. Puxa, mas isso aqui não tem informação suficiente do perfil da pessoa. Não, peraí, não vou inferir. Está resumido nesses 10 exercícios. Né? Então, para mim, não terminou, tá? Só estou dizendo por que eu faço exercício. Comprovou, né? Claro, quem já tinha mais experiência e tudo, mas deu um fechamento, houve duas discordâncias ali, aquela da confidencialidade, da imparcialidade é maldade minha mesmo, porque a norma está com essa tendência aí meio capenga do que é, o que não é, tá estranho, mas de resto houve um consenso praticamente geral, certo? Isso para mim é muito legal, foi muito bom. Não costuma ser muito diferente disso. Claro, na prática a gente não tem um textinho, mas a gente acaba escrevendo. E isso é o que resume a auditoria. Isso é o que resume uma avaliação. Depois de alguns dias a gente tem que fazer isso aqui. Descrever. A Ana Paula, sem querer, é que como às vezes corta a ligação, eu achei que ela tinha dito, corta o som, que ela tinha dito NC aqui. Tá? Então às vezes, vem só o C. Eu pensei, será que ela disse NC? Mas está certo? Eu também lá no 772... Eu vou dizer que está conforme porque os métodos são internacionais e não sofreram alteração. Certo? Entendeu? Então, aqui também eu cheguei a comentar do equipamento. Não, olha só, o manual está completo. Está perfeito. Eu vi a pessoa usar, está à disposição. Né? Fiquei muito satisfeito com o resultado.
Certo? O Rafael, então, um comentário aí, tá? O que é mais gratificante, entendeu? Essas discussões, né? São pontos de vista.
Claro.
Entendeu? Aqui ninguém é melhor do que ninguém, né? Tal. Então, o importante é isso, né? Porque a norma, ela é subjetiva, tá? Tudo que foge das ciências exatas, né? Ela passa a entrar na questão da subjetividade. Claro que tem alguns itens, né, que são mais fáceis, né? Não tem como fugir daquilo. Mas tem outros, e muitos dos requisitos, né, de qualquer norma de gestão, né? Ela entra nessa questão da subjetividade, né? De interpretação, entendimento, né? Então, a forma como fulano entende, a forma, às vezes, como eu entendo às vezes, o senhor devolve o relatório e não entende. Assim, meu ponto de vista, né? Pelo que o contexto do cenário, eu entendi essa situação. Mas, é a última instância. instância, né? Quem manda é o GA, então se você quiser, meu amigo, eu corrijo lá e pronto, resolvido o problema e vida que segue, né? Mas é gratificante mesmo nessa essa discussão aí, essa interação aí, foi muito bacana aí estar com esse grupo aí, maravilhoso aí nesses 5 dias aí.
Maravilha, mas não acabou ainda.
Não, já ia embora tomar meu café, que eu não...
Não, vamos fazer um intervalinho. E aí eu vou falar um pouco sobre tratamento de não conformidades, que seria assim, a gente passou para os auditados essas não conformidades, eles vão montar o plano de ação e a gente vai avaliar o plano de ação. Então eu vou pincelar, talvez eu chova no molhado para alguns de vocês, mas sobre tratamento de não conformidades, sobre o que avaliar. Então,
uma
discussão mais do que um curso, mas vamos fazer um intervalo, são 13h30 já, está todo mundo sentado desde a 1h30, desde a 1 da tarde, né? Vamos fazer uns 20 minutinhos, 25 minutinhos de intervalo e a gente volta para finalizar.
Show.
Vamos levantar Beleza. Um pouco, fazer um café, uma pipoca, uma cervejinha. Hoje é?
Hoje é 9.
Sexta-feira.
Sexta-feira.
Descobri que meu filho não tem aula na terça. Porque é dia... Hoje!
Não, sim. 4 da tarde. Sextou.
Me abri pra ti, dona Glaucia. Eu vou ter que esperar ainda, porque eu saio depois daqui e vou pro litoral. Tem 2 horas de estrada ainda.
Ah, bom, mas você vai no litoral, né? Então tá tudo certo. O Glaucia, eu vou ter que tomar. Eu ia daqui, tomar. Né?
É litoral daqui, né?
Ah, sim.
Não é?
Tá, mas eu também, se for pro litoral de São Paulo, também não é grande coisa.
Ah, então... quase. Várias lindas, né? Eu descobri que meu filho não tem aula na terça, porque é dia do professor na quinta e eles vão para o feriado.
Beleza.
E aí agora eu tô rearrumando para ver se eu consigo ficar até terça de manhã lá. Depois eu tenho, no meio da manhã tem uma reunião, mas é um dia a mais para. Lá ele tem uns amigos aqui, meu sogro tem uma casa num condomínio fechado, que é muito comum aqui, condomínios no litoral, né?
Uhum.
Muros, né? E aí as crianças ficam na rua como antigamente, assim, de bicicleta, casa aberta, todo mundo na rua, até meia-noite, 1 hora. E aí tem a turma de amigos, coitada, tá enfurnada no quarto todo dia com aula. E lá eles brincam, pelo menos. Brincam. Crianças de 12 anos, mas estão sempre juntos.
Uhum.
É uma noite a mais para eles estarem lá jogando, fazendo alguma coisa.
Faz muita diferença para quem mora em apartamento, né, Rafael?
Nossa,
com criança.
Passa a semana toda dentro de casa.
Uhum.
Meu edifício aqui é um edifício com poucos apartamentos, então não tem nem criança, assim, então não tem nem o que fazer. Ah, vai de... eu quando era criança, a idade dele, meus pais moram até hoje num edifício que tem um playground com quadra de futebol, com coisa. Então eu vivia na rua, dentro do edifício, cercado, mas com 30 amigos da minha idade. Hoje não tem isso, né? Então, coitado, eles convivem com ele. E eu online. Pelo menos o colégio dele vai voltar neste novembro. Daí pelo menos ele vai conviver com os colegas, né? Ah, mas que vinhozinho, hein? O que estamos tomando de bom, hein?
Esse é um Malbec.
Ah, gente... o meu preferido, pô.
Também gosto de Malbec.
Uma tomando Malbec e eu tô tomando um ansiolítico aqui, porque já recebi uma mensagem.
Eu tô tomando água.
Então,
mas,
Malbec
é um excelente
ansiolítico. Ansiolítico.
É um excelente ansiolítico. Depois da terceira dose dessas aí.
É.
Ô, Glaucio, eu ia até brincar que eu não quero nem mostrar meu copo que tá aqui, meu copinho de água, tipo aquele, sabe? Eu falei, eu vou tomar minha água escondida aqui, ó.
E esse cálice da Glaucio é aquele que o médico manda tomar só 2 cálices por dia, né?
2 por dia, não. Isso aqui vai a noite toda. Eu sou fraca.
Rapaz, isso aí dá pro começo.
Eu sou fraca. Eu sou econômica. Eu com 30 reais eu passo o final de semana.
Ih, rapaz, nem começo.
Ô, Ana, cada um brinda como pode, né?
Como pode? Né? É verdade, cada um na sua realidade, né, Grace?
Né?
O João nem mostra o chopezinho lá, né?
Não, eu quase terminei o expediente. Já gravei os stories no final de semana, já mandei o que tinha que mandar.
Então, isso aí, isso
ó,
eu
se eu for demitida, vamos pedir para vocês, hein? Pode se preparar. Recebi uma mensagem aqui do pró-reitor. Tá podendo falar? Falei, não, agora não. Não. Daqui a pouco eu te chamo.
Eu tô
aí
bebendo.
Eu chamei. Aí eu chamei. Ele falou que tava em reunião. Vamos ver o que vai ser.
Agora eu estou bebendo.
Das duas, uma. Ou é mais trabalho ou é demissão. Então...
né? Sexta-tarde, melhor não.
Vamos lá. Pessoal, a ideia agora não é mais apresentar slide. Eu tenho os slides ali de não conformidade, mas são coisas que a gente já falou durante o curso. Então, eu queria fazer só um fechamento, um bate-papo sobre o pós-auditoria. Primeiro, falar sobre o relatório. Né? Ficou claro que o relatório ele não é um relatório de não conformidades. Nós temos que mostrar as evidências das conformidades. O que foi visto durante a auditoria? Então, é fundamental, durante a auditoria, anotar tudo, tomar nota de tudo. Né? Registrar o que foi visto, o documento, o registro, com o que eu falei, o que eu vi, o que eu não... Eventualmente, eu não vi, foi uma não conformidade. E deixar claro por quê? Porque isso vai resumir essa... Digamos que a gente passou uma semana em auditoria agora. Vai resumir a semana. E é o que fica. Né? E aí, tendo as não conformidades... Nós precisamos, muitas vezes, avaliar o processo que o laboratório vai sanar essas não conformidades. E isso inclui entender o que é uma ação corretiva, o que é uma correção, né? o que será que realmente foi eficaz. Então, nós temos que dar muita atenção a isso, porque se a gente também... Nós chancelamos que aquilo foi eficaz, claro, às vezes é baseado em documento, não estou dizendo que nossa palavra vale mais do que qualquer coisa, não, mas a gente também tem que saber se aquilo ali nos convenceu. Pode ser que eu coloque no relatório, olha, assim tá, mas na próxima auditoria eu quero ver isso presencialmente um pouco mais detalhadamente. Eu quero verificar se isso não foi só, eu vou usar uma expressão que a gente não usa, né? Mas não foi um fogo de palha, fizeram para atender a conformidade, mas não entrou na rotina do laboratório. Então, cabe a nós o chamado acompanhamento pós-auditoria, se for uma coisa acordada entre as partes. Às vezes é o que dá mais trabalho, é o acompanhamento pós-auditoria. Porque, pensa bem, a gente às vezes faz uma avaliação, aí o laboratório um mês depois manda um monte de evidência, um monte de coisa, e a gente nem lembra mais o que aconteceu. Já fez outras avaliações, já passou por outros clientes, e aí tem que ir lá voltar nas anotações, não conformidade, era para isso, isso, isso. Vai ser menos complicado se a gente descrever no relatório fato como ele aconteceu, porque na hora que a gente lê, nós conseguimos, puxa, isso aí, eu não lembro do que eu conversei lá, mas eu escrevi isso e isso que eles estão me apresentando como evidência realmente está indo no mesmo sentido de atender. Então, para nós mesmos, é importante que o relatório ele seja muito claro, muito conciso, tá? Que não deixe dúvidas. Porque depois a gente vai ter que discutir uma não conformidade, uma ação corretiva, uma coisa assim, e o nosso texto não está muito claro, fica difícil. Tá? Então, muito cuidado no relato da auditoria. Sejam bastante detalhistas, mas não em excesso. Detalhes que sejam necessários para o entendimento. Eu sempre falo o seguinte, e eu cuido, às vezes a gente erra, tá? Eu escrevo, eu leio, e eu tento me sair da situação como se eu fosse um terceiro, e agora eu vou ler para ver se dá para entender o que aconteceu, para ver se não tem margem de interpretação. Eu tento fazer isso sempre. Às vezes a gente se equivoca, às vezes a pessoa não entende, mas eu tento, eu saio da leitura, eu penso na pessoa que está lendo. Bom, agora vai ser o Rafael que não estava lá. Tá, está bem descrito? Está bem claro? Então, é uma autoavaliação também, né? E a gente tem que saber que nós nunca estamos prontos. A gente sempre pode melhorar. A gente sempre pode evoluir, deve buscar evoluir enquanto avaliadores. E aí olhar para aquela avaliação. Só um detalhe. Vocês estão no grupo. A Flaviane não vai conseguir entrar hoje, mas esqueci que vocês estão no grupo. Eu achei que ela tinha mandado para a SBM e eles tinham me informado. Bebi, viu? Vinho já estou começando a ficar tonto. Tá? Então, era o que eu queria passar. Agora, eu queria passar a palavra para vocês. Comentar, discutir, perguntar, me xingar entre vocês, falar de vinho, horóscopo.
Pergunta. Como que eu faço ter observador?
Tá cortando.
Na internet é uma bosta. Enfim, como... Mas é mesmo... Como que eu faço para ser um observador?
Da CEGECRE?
Ou
tu pode, se tu tiver alguém que faça auditoria interna, que tu conheça, pode te... é uma coisa de parceria. Daqui a pouco, se tu tá aqui em Porto Alegre, eu vou fazer uma auditoria interna, eu te convido e eu, o laboratório aproveita ou não. Agora, na CEGERC não tem.
Eu tenho uma pessoa que me pediu esses dias para acompanhar, mas é aquilo, a pessoa tem que arcar com os custos, né? De ir até o cliente. Então, assim, aí vai ter que calhar de estar perto de você, ou você pode ver alguém que está fazendo a sauda remota e ver se vale. É. Mas assim, eu acho que, é claro que a presencial valeria muito mais, né?
Eu vou fazer uma promessa. Se eu tiver alguma interna, alguma coisa no Rio, algum cliente, eu já tive vários. Eu fui consultor contínuo da SEG por vários anos. Eu ia para o Rio todas as semanas, quase. A gás, né? De gás natural. Não é mais SEG hoje. Mas eu sempre tenho, porque a SBM fica no Rio. Assim que retornar as presenciais, o quê? Eu posso te avisar ali, ó. Não sei se é perto do Rio, é próximo do Rio.
É mais ou menos. Demora mais umas 2 horas, dependendo do trânsito. Até um pouco.
Que eu posso oferecer.
Ah, ótimo. O que acontece? Eu trabalho de terça a sexta, né? Então, eu sou obrigada a bater palma. Eu tenho minha segunda-feira livre, dependendo do dia que for. Eu posso tentar me ajustar.
Se eu tiver alguma coisa, eu te aviso.
Eu agradeço.
Tem uma questão que o cliente tem que aceitar. Mas, normalmente, eles aceitam numa boa. Mas, tá comigo, eu sou responsável... Não tem nenhuma previsão, tá, dona Grace?
Não.
Concordo, se observador em remoto...
Eu vou ver o que o pró-reitor quer hoje e te dou um feedback.
O que mais? Depois tu nos conta.
Tá.
Ó, ganhei um aumento de 100%. Tô pagando o chope.
Aumento de trabalho.
Aumento. A inferência, não falei nada.
É. Eu quero agradecer aí a semana, né? Eu vou fazer um comentário. Até que passou rápido, porque quando eu vi 40 horas...
Passou,
né? Eu falei, gente, eu vou... Vai... Porque, claro, eu tenho muita coisa para fazer junto, né? Então, achei... Eu fiquei assim com essa... Com essa sensação. Mas foi excelente. Queria agradecer aí os colegas, os pontos de vista, os contrapontos. A gente sempre aprende. E aprende também vendo a dúvida dos outros, né? Eu na minha posição, tipo, nossa, mas por que que isso? Foi muito com a Flaviane, né? A Flaviane já fez vários cursos. E ela tava com aquela coisa de escrever bastante. E foi interessante entender a dúvida do... Né, o tipo de... Por que que a pessoa tem dúvida? Porque quem trabalha muito tempo... fica igual esse professor velho, chato, né? Que acha que todo mundo, que é óbvio para todo mundo uma coisa que não é. Então, eu sempre tomo cuidado, assim, para não cair nesse lugar de achar que tudo é fácil, tudo é óbvio. E, então, foi muito bom aí ter contato com o pessoal, ainda mais um grupo tão diverso, né? Então, professoras universitárias, a Ana Paula vindo, né, trabalhando no laboratório, mas também já fazendo a sua consultoria, o João aí saindo de uma área de inspeção, saindo não, mas aumentando a sua área de atuação, né, saindo da inspeção de organismos, indo para 17025. Então, foi muito bacana. Obrigada.
Eu que agradeço a participação e ter escolhido aí, para mim foi uma honra. Eu já sabia, a gente já te conhecia sem te conhecer virtualmente ali nos grupos e coisa, né?
Ali eu tinha feito só uma pergunta, mas em relação ao agradecer, eu quero realmente muito agradecer. Eu achei que eu não fosse dar conta, por conta dessa rotina de aula remota que está sendo muito pesado. Eu, assim, no domingo, eu estava extremamente ansiosa, né, Ana Paula, porque a Ariana é ansiosa. E eu já estava com ansiedade, assim, de como ia ser tão pesada a minha semana, entendeu? E a verdade é que eu descobri que isso aqui é o meu mundo, sabe? Viver laboratório, seja auditando, seja montando um laboratório para mim, parece que esse é o meu mundo, eu me encontro, por mais que seja difícil. Então, foi muito importante estar aqui. Eu aprendi muito do mundo, assim, foi muito legal, porque o fato do grupo ter sido pequeno, todo mundo conseguiu se ajudar e eu fui muito ajudada por todos, né, de uma forma, assim, incrível, nada, na verdade, assim, foi um mundo à parte. Eu tava crua, o único curso que eu fiz foi de interpretação da 15.189, né, que era exatamente essa parte de laboratório de análise clínica. E quando eu vi o auditor, eu falei assim, gente, será que eu encaro? Será que dá? Tanto que eu perguntei para ela, você acha que eu devo fazer? Porque eu não sei nada. Eu não sei nada. Eu sou, assim, o famoso café com leite. E aí, ainda bem que eu vim. Eu fiquei, tô me sentindo muito realizada. E eu espero poder continuar seguindo aí essa trajetória, porque é uma coisa que realmente me faz gostar. Eu falei isso com meu pai, falei, pai, cara, eu sou professora, é satisfatório você ver alunos formando, orientados e tal, mas dentro de mim reflete que, assim, eu vivo mais esse outro lado do que até mesmo ser professora. É incrível, assim. Eu falei com ele, falei, pai, eu tô vivendo aquilo que eu queria, que eu gosto de fazer. Então, foi cansativo, mas foi o que a Glaucia falou. Não parece. Passou a semana voando, na verdade, por mim, esse curso podia ser uns 3 meses, assim, com a gente, com um grupo.
Ah, vamos combinar.
Uma vez por semana só, entendeu? Porque 3 meses, assim, dia, para poder aliviar a carga. Mas realmente foi muito bom. O grupo em si, parece que a gente já se conhece há tempo. Poder conhecer todo mundo pessoalmente um dia. Ana Paula, eu vou para Curitiba, tá? Qualquer dia desses. Eu tava com uma passagem comprada para julho.
Venha.
Eu tive que cancelar o voo por causa dessa pandemia. Sério, mas.
Você vinha passear?
Então, tenho 3 amigas que moravam na Argentina. E elas são de Curitiba, então a gente não se vê em janeiro de 2017. Então, eu ia para encontrar com elas, mas infelizmente, foi o único momento que deu, não pude, por causa da pandemia.
Olha, mas quando você vier, dá um alô, né? Vai que você quer conhecer um laboratório aí, alguma coisa.
Com certeza, viu? Juntando o último agradável.
Com certeza, então. A gente já quer para agradecer e fazer os comentários, né? Eu realmente foi muito gratificante, muito legal, assim, o que a Grace comentou foi exatamente, acho que o grupo se afinou de uma maneira, né? Um ajudando o outro, acho que foi realmente muito legal a troca. E realmente conhecimentos bem diferentes, né? Então, deu para acrescentar muito, além de conhecimento, ficam os contatos aí, né? Eu também me coloco à disposição para o que for preciso. E também, se você tiver alguma coisa aqui em Curitiba e quiser deixar observar, eu estou realmente vivendo esse momento. Então, para mim, está sendo muito interessante, porque foi o que eu comentei um pouco de manhã com o Rafael e com a Glauce, que eu quero sair um pouco dessa visão de um laboratório só, né? Que apesar do meu crescimento ter sido, nossa, enorme dentro de um local, né? Eu trabalhei antes de entrar no laboratório que eu estou até hoje, eu fui analista em outros locais, mas assim, realmente eu tô tendo uma visão de fora agora, né? Então essa visão é bem interessante, mas eu também sei que eu tenho muito a amadurecer, tanto em questão de norma mesmo, de interpretação e de experiência, porque é com a experiência que a gente vai adquirindo, né? Então, mas eu tô vivendo uma fase assim, bem, bem aberta a novos e a desenvolvimento de conhecimento, né? Então, mas foi excelente, né? Agradecer o Rafael, realmente atendeu as minhas expectativas aí e já me incentivou a continuar e fazer outros cursos e realmente compartilho da ideia da Grace. Eu, desde que eu fui passando por auditoria, eu sempre brincava, o pessoal me achava meio doida assim no laboratório, eu falava, nossa, claro, né, dentro do possível, mas que legal que deu na auditoria, porque eu gosto muito do momento da auditoria, assim. Por mais que tenha toda aquela tensão, eu gostei muito de trocar ideia com os avaliadores, entender, porque era meu momento de entender uma visão externa também,
né? E não só pensar que aquela tensão de ser avaliada, né? Mas entender o que, que eu posso estar fazendo, né, de diferente, o que, que eu posso melhorar, enfim. É por isso que a gente brincou, Rafael, não é sofrer a auditoria, né? Então, na verdade, eu até gostava das auditorias. É, mas é isso, gente. Obrigada. Obrigada por tudo aí.
Só sobrou eu agora? Então, pessoal, bom, eu faço das palavras dos colegas, né, as minhas. Realmente foi muito gratificante, né, estar com esse grupo. É, para mim, realmente é uma área nova, né? Mas a gente tem que estar aí, a gente vive no mundo da busca do contínuo desenvolvimento, né? E eu estou buscando aí desenvolver novas competências para não ficar só em uma linha, ou seja, ter várias, mais de duas, três trilhas aí, dois caminhos a seguir. Principalmente quando eu falei, né? Eu não preciso de emprego, né? Emprego é aquele que você tem lá um contrato, né? Carteira assinada, bate horário, que nem a Grace falou aí. Eu preciso é de trabalho, né? Então, esse trabalho a gente busca aí, né? Desenvolve essas competências para se desenvolver, né? E não ficar realmente só dependendo de uma fonte de renda, né? E assim, e como eu falei, para mim foi uma situação nova, eu convivi aí com colegas aí, né, que a maioria está em laboratório, que para mim realmente é algo totalmente novo. Eu não estou lembrado a última vez na minha vida que eu entrei no laboratório, né? Mas a gente procura aí ter uma visão, né? Então, eu gostaria de agradecer aí a todos os colegas que, de alguma forma, aí contribuíram aí para que eu conseguisse aí, né, resolver os exercícios, né, com a parte técnica. Conhecer o Rafael também aí, com seus conhecimentos também aí, foi gratificante. Enfim, realmente foi um curso muito bom, né? E como a Glaucia falou no começo aí, 40 horas numa semana na frente do nosso... Quando você está na sala de aula presencial, né, você sai com o colega, vai lá fora no corredor, bate papo, mas você fica aqui na frente, né? Então, é uma nova vida, é uma nova rotina aí que vai fazer parte da nossa rotina de agora em diante, né? Então, agradeço aí a todos. Muito obrigado por terem também me aturado aí nos pontos de vista aí meio rebelde, né? Mas faz parte, né? Como eu falei também, estou à disposição, né? Se alguém tiver alguma dúvida e puder ajudar, né? Ter uma boa visão aí na questão de gestão, né? Então, não me pergunte nada de laboratório, tá? Mas qualquer dúvida em relação. Ok, pessoal? Então, foi um prazer em conhecer a todos e convivermos juntos essa semana aí.
Bom, pessoal, eu mais uma vez agradeço terem escolhido o nosso curso, terem confiado na gente. Sei que é uma semana cansativa, eu tô cansado, eu imagino vocês, né? Hoje eu tava no almoço conversando que a minha garganta tá doendo, né? Porque eu falo muito, apesar de ter um microfone e até ao vivo a gente fala mais alto, mas eu falo, né? E eu tenho esse problema, eu falo muito, mas é um cansaço que agora é um cansaço de missão cumprida, então eu adoro fazer isso também. Espero que realmente assim, tenha valido muito a pena esse tempo que vocês investiram aqui com a gente. Né? A Grace, por exemplo, eu brinquei com ela algumas vezes porque eu meio que convenci ela de fazer o curso, ela me procurou, ela fez um treinamento EAD, que eu era instrutor, comecei a vi várias dúvidas, daqui me aparece ela no Instagram e fala disso, aí eu vou embora, mas... Né?
Então, ficava assim, coitado dele, porque eu lia as minhas anotações, e depois eu mandava umas 10 perguntas de uma vezada só. Eu falava, nossa, ele deve estar querendo me matar agora.
Rapaz, hipótese alguma. Mas para mim foi a mesma sensação de vocês, né? A gente fica com essa impressão de que se conhece a vida toda. E isso significa que houve uma harmonia, né? Eu achei muito legal. Eu também preferiria muito estar presencialmente. Eu tô sentindo falta disso, como todo mundo deve estar sentindo. Mas quem sabe um dia, assim, nós nos encontremos ou juntos ou não todos ao mesmo tempo. Eu vou sugerir, se vocês quiserem, aquele grupo ficar existindo, sem o pessoal da SBM, uma coisa mais de colegas mesmo, se quiserem que eu fique, fica tranquilo, a gente pode trocar dúvida, falar, a Glaucio com seus fantásticos e-books, editar, botar ali para a gente ver. Né? Eu vou sugerir, se vocês quiserem, a SBM permitir, senão a gente cria um paralelo, mas acho que não vai ter nada disso. O grupo do ano passado, até hoje, a gente troca informação, até hoje o pessoal se comunica, porque fica um convívio tão, tão íntimo, tão, não fisicamente, mas tão contínuo, que eu tenho a impressão de que a gente é amigo. Tá? Eu vou ser bem honesto. Apesar de nos conhecermos, né? Eu tenho a impressão de que a gente é amigo. Então, eu fico muito satisfeito, me sinto com o dever cumprido, sei que não agradei o tempo todo, sei que não atingi 100%, porque é impossível, não tem como, né? E sempre tive esse cuidado de não ter essa a verdade, ter assim o tema, o assunto, e colocar para vocês fazerem muito exercício, porque eu acredito que a gente aprende mais nos exercícios do que ouvindo um cara falar, a gente não consegue o tempo todo. Então eu sempre me preocupei muito em todos os cursos, ter muito, muito, muito comunicação entre alunos, entre colegas. Até porque na discussão eu também aprendo muito. E aí a gente acaba vendo os pontos de vista. Porque vocês são convidados a falar. Se tivesse 20, 25 pessoas, talvez fosse uma coisa mais impessoal. Claro que do lado do ponto de vista de grupo e tal, quanto mais gente, melhor. Mas deu a coincidência de ser 5 colegas, facilitou esse contato e fico sempre, ficando sempre à disposição, enquanto SBM, eu, enquanto Rafael, Porto Alegre, Brasil, estou à disposição. E no mais, desejo um excelente fim de semana, bastante trabalho para todo mundo, que trabalho é o que gratifica, né? A consequência do trabalho.
Como diz meu pai?
Atos. Oi?
Como diz meu pai, trabalho enobrece e dignifica o homem, mas cansa pra caramba.
É bom, mas faz parte, né? Então, que todo mundo fique bem, que todos os familiares fiquem bem, cuide-se. Vai passar, já está passando, daqui a pouco a gente volta ao normal, essa é a minha opinião.
É isso aí. O pior acho que já passou, entendeu? Acho que agora estamos na fase final.
Vamos voltar. Em seguida a gente vai estar sem máscara, vivendo a vida como sempre, porque já outras pandemias já ocorreram e a vida volta. E a gente vai se reunir para tomar um chopp e agora eu vou esperar até as 10 horas para abrir meu vinho. Tudo bem, eu vou brindar. Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus.
Obrigada, Rafael.
Tchau, gente. Até mais.
Obrigada, gente.
Tchau.
Tchau. Prazer.